sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Bem-vinda, Irina Sheva, em direto de Kyiv. É assim que se diz, não é?
É assim que se diz, Ana. Bom dia.
Bom dia, aprendi contigo. Como é que está em Kyiv aí esta manhã, Irina?
Está um dia lindo, está um dia cheio de sol. Não houve bombardeamentos durante a noite em Kyiv, portanto toda a gente na capital ucraniana dormiu bem. Noutras cidades não se pode dizer o mesmo, mas aqui pelo menos dormimos todos bem e é sempre uma forma boa de começar o dia quando se dorme bem.
Tu já brincas com a situação também, porque ao fim de 3 anos de guerra, entretanto tens que arranjar também essas resistências e essas forças, não é? Dentro de ti, e és sempre bastante firme nas tuas reportagens na SIC quando fazes os teus diretos, mas depois também tens um lado muito emotivo e apaixonado que eu adoro, por exemplo, no teu podcast, no Manual de Sobrevivência, que é muito bonito. Muitos parabéns por isso.
Obrigada.
Porque consegues muito bem explicar aquilo que tu, enquanto repórter, mas tu, enquanto, sobretudo, pessoa que estás a viver uma guerra e que voltaste ao país onde nasceste. Isso é de uma enormidade de espírito, Irina. Quando, para já vamos voltar para tu me explicares, tu nasceste aí e na Ucrânia, e depois vieste para Portugal muito pequenina. Vieste para aqui estudar, tinhas quantos anos? 10, não era?
10, sim.
Caramba.
Sim, é isso mesmo, tinha 10 anos, sim.
O que é que uma criança de 10 anos entende sobre uma mudança dessas de vida?
Olha, tu, entretanto, abordaste tantos tópicos, e eu queria agradecer-te pelos teus elogios ao meu podcast Manual de Sobrevivência. Isto de uma pessoa de rádio é sempre bom de se ouvir. Eu adorei fazer esse projeto, foi dos projetos mais bonitos que eu fiz em toda a minha vida, porque foi um projeto que eu, antes de ir para a Ucrânia, antes de me mudar para aqui, eu já sabia que queria fazer esse projeto. Eu queria tentar ao máximo explicar a quem está em Portugal o que é a vida num país em guerra, porque eu acho que, felizmente, as pessoas não fazem a menor ideia e imaginam coisas que não são necessariamente verdade. Mas vamos se calhar tentar separar isto por partes.
Mas vai onde te leva o coração.
É que eu depois começo a viajar na maionese.
Mas faz muito bem. É por isso que isto é uma conversa informal. Estava a perguntar-te, porque se calhar também boa parte dessa vontade de fazeres esse manual de sobrevivência vem desse lugar teu de, sim, tu és nativa, não é? Mas sim, tu também tens outra perspectiva, porque também já viveste num país em que a realidade de uma guerra não se coloca sequer, enquanto que boa parte das pessoas que sempre cresceram e viveram na Ucrânia sempre tiveram essa semi-ameaça, não é? Porque, ora, é um território invadido, não?
Não, isso não é verdade. Naturalmente, eu não tinha qualquer tipo... Ou seja, o que eu costumo dizer é que eu emigrei ao contrário, não é? Portanto, os meus pais emigraram para Portugal, levaram a mim e ao meu irmão mais novo com eles. Portanto, eu cresci em Portugal, eu acho que a formação da minha identidade foi sobretudo feita em Portugal, e depois, de forma já super consciente, já depois de vários anos a trabalhar enquanto jornalista, decidi regressar ao país onde nasci, não só porque fazia uma imensa confusão estar sentada na redação sem poder estar no terreno, sem poder fazer nada de forma prática, ou seja, estar só a trabalhar no material que eu recebia das agências e dos meus colegas jornalistas. Gostava-me imenso de estar a ver a guerra à distância, porque inicialmente eu estava em Kyiv quando a guerra começou. Depois regressei para Portugal, depois vim cá umas quantas vezes no ir e vir, mas entretanto isso eu percebi que era cada vez mais raro, que íamos ter cada vez menos oportunidade, nós jornalistas, de irmos para a Ucrânia. É isso que está a acontecer, na verdade. Os meus colegas dos outros meios de comunicação social vêm para cá, mas muito esporadicamente, quando há algum momento muito específico, nomeadamente vêm todos sempre no aniversário da guerra. Eu sou esquisito, não é dizer aniversário, mas enfim, é um marco, quando se marca mais a passagem de mais um ano da guerra, vêm sempre todos para cá, mas no geral é muito raro. E isso estava-me a fazer imensa confusão, e eu não me sentia confortável na minha própria pele, sabendo que eu sou jornalista e o país onde eu nasci está em guerra, E eu estou sentada à beira do mar a ter uma vida maravilhosa como nós temos em Portugal, a comer choco frito, a beber vinho branco, enfim, a ter acesso às noitadas com amigos e isso tudo, que na Ucrânia não era possível. E então isso fazia-me essa confusão e eu decidi agarrar nas minhas coisas e mudar-me para a Ucrânia. E lá está, emigrar ao contrário, mudaram para Kiev. Eu nunca tinha vivido em Kiev, eu não tinha referências praticamente nenhumas de Kiev. Tinha estado cá na altura em que a guerra começou, ou seja, também não foi propriamente sequer a melhor referência da cidade. Tinha estado cá, imagina, quando foi a Revolução de Maidan, sem querer, vim cá parar. E consegui estar 2 dias na Revolução de Maidan, em 2014, que foi basicamente essa revolução que causou o início desta guerra, porque foi na altura que os ucranianos disseram: não, nós não queremos a aproximação à Rússia, queremos a aproximação à União Europeia. Portanto, eu, sem querer ainda, estava na universidade, tinha apanhado 2 dias dessa revolução que virou sangrenta, houve imensas pessoas que foram assassinadas de forma brutal no centro da capital ucraniana. Enfim, portanto, eu mudei-me para cá. Tive a sorte de ter pessoas maravilhosas à minha volta que me ajudaram a adaptar, que me ajudaram até a melhorar o meu ucraniano, porque nós sempre falamos em casa ucraniano com os meus pais, obviamente, mas não é a mesma coisa de falar só em casa uma língua, e no resto do teu tempo falares outra língua que não tem rigorosamente nada a ver, porque o português e o ucraniano são absolutamente diferentes. Aliás, há um detalhe curioso que é: para quem não conhece nenhuma das línguas, parece muito semelhante. Isso aconteceu-me em Erasmus. Eu fiz Erasmus em Barcelona e, quando falava, por exemplo, com os meus pais em ucraniano, os meus colegas estrangeiros da Nova Zelândia e assim ouviam aquilo, não percebiam nada. E depois eu falava com os meus amigos por Skype também e eles ouviam também, não percebiam nada. Depois diziam: mas é a mesma língua, não é? Eu: não, não é. Mas parece igual. Mas como é que sim? Como assim parece igual? Por causa dos x. Porque o ucraniano tem muitos x. E o português também tem muitos x. Então, foneticamente, para quem não percebe nenhuma das línguas, parece igual. Mas na prática, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, para mim foi ótimo conseguir melhorar o meu ucraniano. O primeiro ano eu vivi embedded, vivi acolhida por uma família, por uma senhora com 3 filhos menores, 3 adolescentes. E foi impressionante porque eu conheci a Ucrânia através dos olhos deles, conheci a cultura ucraniana melhor através dos olhos deles e percebi o que é a guerra através do olhar deles. E esta forma como nós começámos, por exemplo, esta nossa conversa que tu dizias: ah, porque tens que lidar com o humor, senão as coisas depois também não funcionam, não é? Eu já nem reparo que lido com o humor, porque é tão natural. Nós estamos constantemente a ser bombardeados, nós estamos constantemente a viver num limbo entre a vida e a morte. Portanto, sim, o humor é uma das coisas que nos faz, se calhar, manter alguma sanidade mental. E isto em qualquer idade, tanto os miúdos como os graúdos, não é? Há sempre imensas piadas feitas em torno de qualquer situação que tenha a ver com a guerra propriamente dita, ou com bombardeamentos, com a situação na linha da frente, ou mesmo com situações diplomáticas e políticas. Agora, esta história toda de Donald Trump e Vladimir Putin, desta aproximação e troca de quadros e orações entre eles os dois, não é? Isso aqui também prolifera o humor à volta de todas estas questões, porque a verdade é que, tal como se diz em Portugal, aqui também se diz: mais vale rir do que chorar, não é? Porque senão a verdade é que há tanto motivo para estar constantemente a chorar aqui, a que ninguém faria outra coisa, estaríamos sempre todos aqui a chorar. Mas a verdade é que eu vejo no povo ucraniano uma resiliência que eu nunca tinha visto em lado nenhum. Obviamente que nunca tinha visto em lado nenhum, porque nunca tinha estado numa guerra. E eu nunca na vida pensei que eu pudesse estar a fazer cobertura jornalística de uma guerra num país onde eu nasci. Isso nunca sequer me passou pela cabeça. E, na verdade, nunca houve qualquer. As pessoas não achavam que ia haver uma guerra.
Era isso que tu dizias há pouco, não é? Ao contrário do que eu pensava, por causa daquelas mini micro-invasões que foram acontecendo, achava que pudesse ser uma energia de ameaça latente, mas na verdade não. Foi inesperado.
Eu acho que... Acho não, eu sei que as pessoas mais atentas e as, sei lá, os filósofos e alguns generais que olham para o mundo não da forma instantânea como nós temos a tendência para olhar, que olham para as coisas de uma forma mais global, tinham a consciência de que algo ia acontecer, sobretudo desde que Vladimir Putin invadiu a Geórgia.
Uhum.
Mas, no geral, isso não era uma preocupação, porque existia o mito constante aqui de que a Rússia era um país irmão, sobretudo nas gerações mais velhas, ou seja, os mais novos não tinham nem têm, obviamente, agora essa ideia. Mas a geração mais velha, e isso é uma questão muito curiosa, porque, por exemplo, há uma geração de ucranianos que cresceu nos Golden Age da União Soviética, que é a geração com a qual os pais e os avós tinham medo de falar das atrocidades cometidas pelos soviéticos. Portanto, eles cresceram num ambiente em que tinham acesso à educação, tinham acesso ao emprego, tinham acesso os filhos dele tinham depois acesso aos infantários e podiam viajar dentro da enorme União Soviética, conhecer toda esta enormidade de populações e de povos e de tradições, podiam viajar. Mas precisamente porque a geração anterior sofreu imenso. Há a questão do genocídio à fome, há a questão das guerras todas que houve nos entretantos e das perseguições que foram sendo feitas aos ucranianos. Quer dizer, a língua ucraniana foi sendo banida, foi sendo empurrada, foi tornada não popular. Quer dizer, quem falava ucraniano era considerado da aldeia. E eu própria senti isso, imagina, em 2014, ou 2013, já não lembro, 2014, acho assim, das primeiras vezes que eu vim à Ucrânia, já sozinha, eu falava ucraniano e as pessoas ficavam a olhar para mim de lado e respondiam-me sempre em russo. E eu tinha dificuldade, porque eu nunca lidei com o russo na minha vida. E eu não tinha sotaque a falar ucraniano, ainda que me faltava na altura imenso vocabulário, eu falava ucraniano e ninguém percebia que eu não era de lá. E então tinha às vezes desentendimentos, porque eu falava ucraniano, respondia-me em russo, eu não percebia metade daquilo que me diziam. Eu dizia que não percebia, as pessoas não acreditavam em mim. Entretanto, isso já mudou, até porque eu já percebo também quase tudo de russo, porque estou constantemente a ler também aquilo que se passa do outro lado, não é? Para tentar manter-me informada sobre aquilo que se passa do outro lado. E as pessoas aqui também falam imenso russo, em várias regiões, sobretudo lá está. No leste. E porquê que falam tanto russo no leste? Falam russo porque, lá está, o ucraniano foi sendo empurrado só para as aldeias, foi sendo considerado uma língua não popular, e tu se querias arranjar um emprego tinhas obrigatoriamente que falar russo, isso por um lado. Por outro lado, as escolas eram todas em russo, e depois houve ainda a questão do Holodomor, do tal genocídio à fome de que eu falava há pouco, que empurrou toda uma série, empurrou, enfim, matou milhares e milhares, e milhões, aliás, milhões de ucranianos, o que levou ao repovoamento de certas zonas. E vários russos étnicos foram realmente colocados a viver naquelas regiões onde antes moravam ucranianos que morreram à fome, lá está. Mas posto isto, bem, não sei, já me perdi, deixa eu dizer, eu começo a viajar na maionese, quer dizer imensa coisa. Tenho imensa coisa na cabeça e
Também entende-se que é um
depois
tema
vou-me
que te apaixona,
perdendo.
não é, Irina? Olha, mas estavas a dar esse
Não,
exemplo do russo
sim.
e do ucraniano. Há algum
Sim.
comparativo? Ou seja, é uma espécie de português e espanhol, uma espécie de portunhol? Há assim alguma coisa que
Não, é
não há?
mais português e italiano.
Ok.
Sim, é mais distante do que o português e o espanhol. O português e o espanhol é mais semelhante. Mas o comportamento é mais ou menos o mesmo, porque, por exemplo, os ucranianos compreendem perfeitamente o russo, e quando alguém da Rússia antes, não é, vinha e falava russo, os ucranianos respondiam em russo. E ao contrário, não. Os russos não compreendem o ucraniano, e não falam ucraniano, naturalmente. Eu, por exemplo, quando faço às vezes entrevistas com russos, ou faço metade em ucraniano e metade em inglês, porque o meu russo não é incrível, e eu tenho muito mais facilidade em falar ucraniano, perdão, inglês, e até prefiro falar inglês do que estar a falar russo, por uma questão de conseguir fazer mais sentido, conseguir passar melhor as ideias daquilo que eu quero dizer. Então fico a achar alguma graça, porque lá está, os russos depois respondem em russo, mas eu falo com eles em inglês, então parece uma conversa assim um bocado à vista de fora, não é? Para quem percebe, sobretudo para quem percebe as duas línguas, as línguas, não é? O ucraniano e o russo, visto de fora assim parece um pouco do outro mundo. Colocar questões em inglês e responder. E receber as respostas em russo. Mas isso apaixona-me porquê? Porque, na verdade, eu acho que há um grande desconhecimento sobre o que é que se passa. Ou seja, as pessoas sabem que há uma guerra aqui, sabem que é uma questão territorial, sabem que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas todas estas questões históricas, não é? Em Portugal, na escola, eu não aprendi nada que tivesse a ver com o leste da Europa, nada, rigorosamente. E eu tenho a sorte, não é? De ter tido a oportunidade de aprender sobre aquilo que se passa cá, sobre aquilo que se passou historicamente através dos meus pais, dos meus avós, de livros, não é? Mas compreendo perfeitamente que um português comum não tem essa consciência, porque não tem forma de ter acesso àquilo que se passa cá, portanto, e sem esse acesso à parte histórica, torna-se difícil também compreender aquilo que se passa hoje aqui, que é o que eu acho que falta muito, por exemplo, aos americanos, nomeadamente à administração norte-americana que está agora na Casa Branca, que, segundo as declarações de Steve Witkoff, eu ouvi a entrevista que ele deu ao Tucker Carlson, e que foi uma entrevista longa, onde ele falou sobre muitas coisas, incluindo sobre a Ucrânia, e realmente demonstrou um grande desconhecimento perante a história da Ucrânia, perante a história da Rússia, porque a Ucrânia existe muito antes da Rússia. A Ucrânia, as primeiras vezes que foi mencionada enquanto Estado ou pseudo-Estado, não é? Quando a construção da identidade ucraniana, ainda nos anos 800. Depois, primeiro ainda com os príncipes vikings e tal, depois nos anos 900, já perto do ano 1000, foi batizado, ou seja, passou para o cristianismo, enfim, ou seja, é um Estado muito antigo, as origens da Ucrânia são muito antigas, a Rússia ainda não existia, a Rússia começa a existir, se não me engano, a partir do século XII ou XIII, como o reinado de Moscóvia, de Moscovo, e a Rússia vai buscar o nome de Rússia à Kievan Rus, que é Russo de Kiev, que era assim que se denominavam os povos daqui, que eram os russos de Kiev. Enfim, e depois lá está, os russos adotaram esse nome, mudaram de reinado de Moscóvia para Rússia. Enfim, há todas estas questões que eu acho que são fascinantes e que fazem-nos ver esta perspectiva de uma outra forma. Isto não é nada do outro mundo, isto é história, não é? Isto é ler os livros de história, tentar perceber como é que isto na verdade se formou, como é que se formou a identidade ucraniana, como é que se formou a identidade russa e o que é que se passa aqui, não é? Porque na verdade isto é uma luta de identidades, porque os ucranianos e os russos são muito diferentes na sua base. Os ucranianos são muito mais individualistas e os russos são muito mais da comunidade, ou seja, como é que eu explico isto sem me perder demasiado? Os ucranianos acreditam que cada pessoa tem o direito de ser uma pessoa. E os russos acreditam que
É o
é tudo uma
coletivo.
questão do coletivo. Obrigada, Ana.
Já estás um bocado imigra, não é? Tu és imigras, mas é várias camadas de imigras.
Pô, mas imagina, isto às vezes é super complicado, porque eu quero dizer uma coisa e só me vêm palavras de outra
Pois,
língua.
estás a pensar em
Mas
tantas línguas ao mesmo tempo, não é?
sim, mas depois tem imensa graça. Depois posso contar-te umas histórias engraçadas em relação a isso. Mas, portanto, sim, essa é a grande diferença entre a mentalidade ucraniana e a mentalidade russa. E eu até vejo diferenças entre. Eu acho que a mentalidade dos ucranianos é muito mais próxima da dos portugueses. Mas, por exemplo, o que eu tenho reparado nesta minha percepção de imigra, como estavas a dizer, que é, eu acho que nós em Portugal somos muito mais, aceitamos muito mais as coisas que estão a acontecer à nossa volta. Do
São os
género, quer
grandes
dizer, não,
costumes.
exatamente, podemos reclamar, 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 mas quando chega a altura de agir, não, baixamos a cabeça e continuamos a fazer a mesma coisa. Aqui na Ucrânia, não. Aqui na Ucrânia, se tu tentas alguém fazer uma coisa que a pessoa não quer, a pessoa vai lá para a rua reclamar ou fazer explodir as redes sociais ou uma coisa do género. Eu, como exemplo, agora ainda nesta semana, estou a programar um trabalho com um colega e combinei com ele um dia de trabalho. Isto é tudo, somos todos freelancers, portanto, o trabalho conta ou por dia de trabalho ou por peça. E eu estava a falar com um colega e estava a dizer: então, olha, então eu consegui aqui que fosses comigo fazer um dia de trabalho, mas o trabalho em si vai demorar mais do que um dia. Se fizeres o segundo dia comigo, fazes um desconto. É que assim são 2 dias, podes fazer um desconto no segundo dia? E ele: não. E eu: anda lá, faz lá um desconto. E ele: porque assim em Portugal não vão aceitar, se não fazes um desconto, não vão aceitar para que trabalhes dois
Porque em
dias, vão
Portugal nós
aceitar que
fazemos
só
todos o
trabalhas um
jeitinho.
dia. Exato. E ele: mas desculpa lá, Ina, mas tu achas que eu vou trabalhar pior no segundo dia que for trabalhar? Eu: não, claro que não. Ele: então porquê que eu hei de receber menos? Eu:
Boa.
opá, pronto, tens razão, tens razão. E eu depois até fiquei-me a sentir mal, opá, pronto, desculpa, não, não vais trabalhar pior, como é óbvio,
Mas olha,
vais continuar a entregar a mesma qualidade.
essa força, ainda há dias falei disso contigo, que eu admiro muito o teu povo por esse amor ao país, não é? É um ato de amor o teu país, a Ucrânia. É não desistirem perante algo que já tantos ouvidos tentaram convencer de que, epá, vá, cedam lá qualquer coisa e pronto, acaba-se já isto. E depois o cansaço informativo também não ajuda, não é? Porque parece que, de repente, a guerra na Ucrânia já é uma coisa de final de noticiário, quando, como tu dizes, continua a haver, não é? Bombardeamentos, continua a haver luta, e as coisas não estão facilitadas. Pelo contrário, ainda mais com esta instabilidade toda com a nova administração nos Estados Unidos, não é? Que de repente parece que voltámos um pouco ao início do conflito, com toda a instabilidade e a incerteza que isso acarreta. Mas essa resiliência também tem a ver com o ADN do teu povo?
Eu acho que houve várias fases para essa resiliência. Houve fases em que os ucranianos lutaram muito para serem independentes, mas os últimos 3 séculos, por exemplo, a Rússia dominou sempre a Ucrânia. Primeiro enquanto império e depois enquanto União Soviética. E houve muita divisão também do território da Ucrânia, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Houve partes da Ucrânia que ficaram sob controlo do Império Austro-Húngaro, ou melhor, antes da Segunda Guerra Mundial. E havia uma divisão do próprio país. Ainda que a cultura continuasse a ser a mesma, a língua continuasse a ser a mesma, os costumes continuassem a ser os mesmos, mas havia diferentes reinados, digamos assim, a governar o território. E esses diferentes reinados fizeram com que diferentes ucranianos, em diferentes zonas, tivessem diferentes liberdades. Por exemplo, no lado mais ocidental, havia mais liberdade de expressão da identidade ucraniana, mesmo que os territórios tivessem uma parte do domínio polaco, outra parte do domínio austro-húngaro. Eles permitiam aos ucranianos ter as suas escolas, escreverem na sua língua, reunirem-se, publicarem livros em ucraniano. Na parte que estava ocupada pela Rússia, não era bem assim. Houve umas fases em que eles deixavam, depois já proibiam, enfim, e havia toda esta questão de proibição da cultura e da identidade ucraniana, porque lá está, se existe uma identidade vincada, há mais probabilidade que essa identidade depois queira ser independente, não é? E queira ter os seus próprios direitos. Mas houve depois, sobretudo como eu dizia há pouco, depois do Holodomor, do genocídio à fome, houve uma parte de silêncio sobre as atrocidades que se foram registando aqui, ninguém falava sobre isso. E o genocídio à fome foi na década de 30, sobretudo. Houve ali dois períodos, milhões de pessoas, há registros entre 4 milhões a 10 milhões de ucranianos que morreram. Imagina, são muitos números, é muita gente.
É um Portugal, não é?
Certo, e as imagens são horríveis e os relatos são horríveis. Ainda há pessoas vivas dessa altura que recordam esses tempos, quando eram crianças, e como é que os soldados chegavam à casa, às casas, revistavam tudo, retiravam tudo. Quer dizer, nem os animais tinham o que comer, os animais também morriam à fome. Foi mesmo uma limpeza surreal. E as pessoas não podiam sair, ou seja, isto foi sobretudo nas aldeias, mas nas grandes cidades isto não aconteceu. Nas grandes cidades estava tudo bem. Em Kharkiv estava tudo bem, por exemplo, mas nas aldeias da volta de Kharkiv, que é uma cidade a 40 km da Rússia agora, e as pessoas das aldeias não podiam sair, os ucranianos, durante um longo período de tempo para conseguirem movimentarem-se, porque não sei se, acho que em Portugal não era assim, mas na Ucrânia, lá está, nessa altura, se eu, Irina, moro numa aldeia na região de Kharkiv, por exemplo, quero ir para a região de Kyiv. Eu preciso de ir à junta de freguesia da minha aldeia, onde está o meu passaporte, porque eu não posso ter o meu passaporte comigo. Tenho que pedir autorização ao presidente da junta, que por sua vez vai pedir autorização ao partido para me deixar movimentar para outros sítios. Ou seja, as pessoas não saíam, a informação permanecia nos mesmos
Antes do 25
sítios.
de Abril também acontecia isso, e por isso é que havia o salto, a fronteira a salto, que as pessoas passavam em sítios que não estavam delimitados, não é? No meio do campo, para conseguirem fugir depois para a França, para a Espanha, sobretudo durante a altura da ditadura. Isso também acontecia, lá está, regimes opressores, não é?
Ditatoriais, sim, exato, controladores. Pronto, portanto, todas estas coisas fizeram com que esse período fosse um dos mais negros da história da Ucrânia. E isto foi ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, que devastou novamente o território ucraniano. Depois foi a questão de Chernobyl, que voltou a causar aqui todo uma situação terrível ao país. Portanto, houve esta sequência sempre de acontecimentos, foi sempre abanando os ucranianos. Não é? Tu achas que agora está tudo bem? Não, não está tudo bem. Agora tens mais um motivo para lutar, para te levantares do teu conforto e para continuares a lutar. Mas sim, eu acho que, sobretudo, esta questão da identidade e da luta do ADN, como tu dizias há bocado, antes de eu lá estar a voltar a viajar um pouco nestes temas todos, surgiu sobretudo depois de 2014. Porque em 2014, quando, na verdade foi um pouco antes da passagem de ano, portanto em 2013, quando os estudantes ucranianos saem à rua e são espancados por pedirem aproximação à Europa e não aproximação à Rússia, eu acho que aí os ucranianos acordaram e as coisas nunca mais foram as mesmas, porque desde essa altura começou a haver um movimento de busca da identidade, de género. Ok, espera aí, o que é que se passa? Quem é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? Pai, mãe, eu vou, bora lá falar sobre o que é que aconteceu antes, porque eu não estou a perceber. Porque os livros de história da Ucrânia eram proibidos. O meu avô, por exemplo, o pai do meu pai, quase que foi para a Sibéria porque foi apanhado a ler um livro de história da Ucrânia. Estava na residência da universidade onde eu estava, e estava na cama, debaixo dos lençóis, com uma lanterna, estilo Harry Potter, a ler o livro História da Ucrânia, e um colega de quarto dele, de dormitório, fez queixa. E eles depois levaram o meu avô, interrogaram isso tudo, mas felizmente ele apanhou pessoas razoáveis que não o mandaram para a Sibéria, o que era mais do que comum nessa altura. Então, ler um livro História da Ucrânia era tipo, quer dizer, mais do que isso. Era impossível, não é? Mas ele apanhou pessoas que decidiram tapar os olhos, já nem fingir que não aconteceu nada, e simplesmente cortaram-lhe as pernas para ele não prosseguir a carreira académica. E assim o meu avô tornou-se professor. E então, pronto, não foi necessariamente mal, mas ele depois ainda tinha meu avô foi diretor de uma escola e ele pintou à volta da escola, ainda durante a União Soviética, o muro em tons de azul e amarelo. E isso também quase que, quer dizer,
Olha,
azul e
eu.
amarelo, que são as cores da bandeira da Ucrânia.
Em tua
Que
homenagem.
linda! Querida, é a homenagem dos ucranianos. Pronto, portanto, sim, havia sempre pessoas que tentavam resistir aqui e ali, mas no geral o risco de perseguição, tortura e disparar à Sibéria era tão grande, que os pais decidiam proteger os filhos, não contar as coisas, não passar informação. Portanto, houve um período de silêncio muito grande, já agora está tudo bem. Está tudo bem, temos casa, temos emprego, temos comida, está tudo bem, não vamos falar sobre as coisas horríveis que aconteceram porque eu quero que tu estejas bem e isso que me interessa. Lá está. Depois da história de Maidan, já quando a Ucrânia era livre e independente, quando já era possível falar sobre essas coisas todas, os ucranianos foram resgatar essas histórias e foram perceber melhor quem são. Eu tenho um amigo que ele próprio é um mix. O pai dele é do Tajiquistão, a mãe dele é russa. Ele nasceu na Ucrânia, em Kherson, e ele considera-se ucraniano. Ele até tem assim umas feições meio tártaras, meio turcas, que muita gente do sul da Ucrânia tem, por causa da história da Crimeia. O povo nativo da Crimeia são estátuas da Crimeia, que são mais próximos dos turcos, até são muçulmanos, enfim, é todo um mix cultural dentro deste país, que é difícil às vezes de explicar, não é que nós não somos todos loiros de olhos azuis, não, há aqui toda uma mistura cultural gigante. E pronto, este meu amigo, ele estava cá em 2014, quando começou a Revolução, 2013, 2014. Acordou para a vida de repente, foi buscar todos os livros históricos da Ucrânia que encontrou, leu tudo e mais alguma coisa, deixou de falar russo para falar apenas ucraniano, porque em casa, na casa dele só se falava russo, com a mãe russa e o pai do Tajiquistão, a língua em comum que o senhor era russo. Aí ele disse: não, eu sou ucraniano, eu nasci na Ucrânia, eu identifico-me com os ideais ucranianos, eu sou ucraniano. E até porque o pai dele nasceu no Tajiquistão, porque os avós ou os bisavós, eu não me lembro ao certo, dele foram expulsos da Península da Crimeia pelo Stalin. Portanto, na verdade, ele identificava-se também como ucraniano por causa dessas origens da família da Península da Crimeia. E ele só descobriu essas coisas todas quando realmente deu-se a Revolução e ele foi buscar todos estes livros e foi sitiar os pais para tentar perceber quem é que ele era afinal. Portanto, eu acho que esse foi um grande empurrão. E hoje em dia, então, quer dizer, é brutal a forma como as pessoas encaram a sua própria identidade, porque as roupas tradicionais estão super na moda e há coisas giríssimas, as músicas tradicionais também, agora toda a gente canta em ucraniano, a cultura, as exposições, enfim, isto borbulha de uma efervescência cultural gigante de pessoas que estão aqui a tentar provar a sua própria existência, quase, género, não nos confundam com o outro lado. Nós somos ucranianos, nós temos a nossa própria forma de ser e de estar, e somos assim coloridos e, e cheios de sonhos e de vontade de viver.
Irina, de repente, esta guerra que muita gente acha que está lá longe começa a parecer que está a chegar cada vez mais, nesta altura em que a União Europeia lança um apelo para toda a gente se preparar com um kit de sobrevivência de 3 dias, com água, pilhas, geradores, alimentos. E tu, que tens o teu podcast Manual de Sobrevivência, que conta coisas muito duras, mas muito bonitas ao mesmo tempo, em que as pessoas refugiam-se e dormem nos abrigos, mas as crianças continuam a ir à escola, que é algo que me fascina e que me ao mesmo tempo assusta, não é? De repente parece que esta guerra, de facto, agora sim. Está a começar a chegar às pessoas e a perceberem que, ah, espera, mas agora isto está tão instável que pode ganhar uma escalada, ganhar uma dimensão diferente. Tu que tens este teu podcast, então, o Manual de Sobrevivência, o que é que já aprendeste sobre o ser humano?
O que é que eu aprendi, Ana? Aprendi que nós adaptamos-nos facilmente, mesmo às situações mais difíceis. Conseguimos arranjar ferramentas onde achamos que não as temos. Eu vejo isso à minha volta, quer dizer, ainda há pouco, por exemplo, fui entrevistar um soldado que combateu em Kursk, participou na incursão à região russa de Kursk, um soldado de infantaria, ou seja, não são aqueles que ficam mais atrás, são mesmo aqueles que vão percorrem o terreno a pé, e a ser dos piores trabalhos no exército que pode existir, porque estás constantemente em perigo, não é? Não há propriamente um abrigo onde de repente podes esconder.
Dão o corpo às balas.
E eu falava com este homem barra rapaz, porque depois é muito difícil também perceber a idade que eles têm, porque eles parecem todos muito mais velhos do que aquilo que são na realidade. E este homem barra rapaz falávamos sobre as dificuldades de entrar num território desconhecido, porque não é a mesma coisa lutar dentro do território que tu já conheces e entrar num território novo, e contavam um momento em que eles estiveram cercados durante uma semana e como é que eles tiveram que se desenrascar sem comida e tal. Depois correu tudo bem, eles conseguiram afastar o exército russo, mas havia uns momentos muito difíceis. E depois eu perguntei-lhe o que é que ele fazia antes da guerra. E ele disse-me que ele arrumava caixas num supermercado. E eu olho para este homem, que não sei se é rapaz, não sei se é mais novo, se é mais velho que eu. Eu na altura fiquei até com vergonha de perguntar, porque eu sinto-me sempre, de uma certa forma, eu não quero dizer pequena, porque se calhar é demasiado a diminuir-me, mas neste sentido, ao pé de pessoas que viram tanto sofrimento, eu sinto-me sempre muito pequena, porque apesar de tudo eu tenho uma vida resguardada, apesar de tudo eu posso correr para o abrigo e estas pessoas não podem fazer isso. E pessoas que viram a morte tantas vezes à sua volta, e eles mudam quando falam sobre isso, sabe? Os olhos deles mudam completamente quando falam dos homens que já mataram e dos homens amigos deles que morreram à volta deles. E isso é um tópico que me é muito difícil, porque eu acho que nós não nascemos para matar ninguém. E filosoficamente, psicologicamente, falar sobre isso é muito difícil. A questão de ter que matar é muito complicado para mim, enquanto ser humano, perceber isso. Enquanto jornalista, eu estou ali a fazer o meu trabalho, eu recolho os depoimentos e passo os depoimentos, e as pessoas tiram as suas próprias conclusões. Mas para mim são sempre coisas que ficam, sobretudo os olhos daqueles homens que mudam completamente quando eles falam sobre isso, viram animais, sabes? Ficam assim grandes e brilhantes. E depois, quando falam, por exemplo, das suas famílias e dos seus filhos, ficam gatinhos. Ficam, os olhos diminuem porque eles começam a sorrir e a falar, porque a filha fez um desenho e porque manda fotografias da escola e porque isto e porque aquilo, e há assim uma dissonância dentro de uma mesma pessoa que é absolutamente assustadora. E o que é que me assusta no meio disto tudo é que esta pessoa antes arrumava caixas de supermercado, ou seja, esta ideia de que isto pode ser qualquer um de nós, que de um momento para o outro tem a vida virada do avesso e tem que ir fazer uma coisa para a qual na verdade não nasceu, que é ir lutar, ir combater. Eles todos mostram-se muito motivados, eles percebem o que é que estão ali a fazer e querem muito garantir que os filhos vivem num país democrático, querem garantir que os filhos possam ter liberdade de escolha, liberdade de expressão, de poderem crescer e evoluir. E isso é muito assustador, porque eu acho que às vezes do outro lado da fronteira, ou seja, quando se sai da Ucrânia, não se percebe muito isso. Há uns tempos eu vi uma publicação de uma rapariga ucraniana que falava sobre a guerra na Ucrânia de uma forma muito dolorosa. Ela dizia que a Ucrânia, aquilo que se passa cá dentro, é uma espécie de um vírus. Ou seja, toda a gente tem pena do doente. Ah pá, coitado, olha, as melhoras, tu cuida-te, tu fica melhor, tu toma aquilo que tens a tomar, os comprimidos, bebe muitos líquidos e descansa, isso tudo. Pá, olha, we are deeply concerned, estamos muito preocupados e indignados com aquilo que se passa contigo. É horrível, essa doença é horrível. Mas olha, mantém-te longe de nós. Que esse vírus não passe das nossas fronteiras. Mantém que a fronteira seja tão forte que toda essa doença fica aí. Nós temos muita pena, mas a doença é tua. Lida tu com ela e ela que não transborde, por amor de Deus. E aquilo ficou-me, e eu imaginei tudo isto que ela estava a descrever, porque às vezes parece um pouco isso, não é? Que as pessoas têm muita pena, mas depois. Quer dizer, de repente mudam para um vídeo de gatinhos e já se esqueceram que há guerra e que há todas estas pessoas a sofrer. E isto em relação à Ucrânia, como em relação a outros conflitos, como em relação àquilo que se passa em Gaza, que nós ainda não sabemos como é que aquilo tudo vai acabar e que também não parece ter um bom final, não é? Portanto, essas coisas todas são muito complicadas. E, por exemplo, nos países bálticos, a questão. É diferente. Na Estónia, Letónia e na Lituânia, eles têm outra consciência desta realidade. Não só porque fizeram parte da União Soviética, porque foram perseguidos e sabem perfeitamente o que é que significa estar sob império, do Kremlin, sob dominação do Kremlin, mas também porque não acreditam na NATO e na União Europeia enquanto forças capazes de defendê-los. Eu não tinha essa consciência. Eu, ainda há bem pouco tempo, achava que todos os países que estavam na União Europeia estavam muito contentes por estar na União Europeia, na NATO, e que tinham essa certeza que ia correr tudo bem por causa do artigo 5º, da defesa coletiva dos Estados, isso tudo. E há uns meses tive a oportunidade de conhecer colegas jornalistas de vários países, incluindo a Malta da Estónia e da Lituânia. Num programa que fiz, e foi um programa muito intenso, foram 2 ou 3 semanas em que estávamos constantemente juntos, portanto, conseguimos conhecermos e ficar à vontade uns com os outros. E então, os meus colegas dos países bálticos fizeram-me perceber que eu tinha uma ideia completamente errada da forma como eles estão a lidar com isto. Porque uma das raparigas, por exemplo, a Anya, ela entrou nas defesas territoriais. Ela é jornalista e decidiu ir aprender algumas táticas de sobrevivência. E eu perguntei: mas porquê que tu gastas os teus fins de semana a ir cavar trincheiras, aprender a disparar, aprender a colocar torniquetes e essas coisas todas? A fazer parte da defesa territorial lá do sítio dela, porque é que estás a gastar esse tempo em vez de estás a sair com os teus amigos e viajar e isso tudo? E ela diz-me: porque eu não acredito que a NATO nos vá defender se alguma coisa acontecer. Nós somos tão poucos, eles são 2 milhões, acho eu, 3 milhões, são pouquíssimos, que se a Rússia nos atacar, nós desaparecemos num instante. E isso para mim foi um abre-olhos. Também sei que na Estónia, por exemplo, os bunkers estão a ser todos limpos, os abrigos estão a ser todos preparados, as pessoas há já muito tempo que têm este kit de sobrevivência que falava a União Europeia, acho que era a Ursula von der Leyen que dizia isso, não era? Que era preciso o kit com rádio, pilhas e latas e água para 3 dias, pelo menos. E eles já têm isso há muito tempo. Já têm os bunkers prontos. Já têm roupa térmica acumulada porque esses países são muito frios e, portanto, se há ataques contra as infraestruturas energéticas, como há aqui, não há aquecimento, portanto, tens que ter forma de te aquecer.
Ia perguntar-te isso, que isso é de uma crueldade, não é? É porque uma coisa é combater alvos militares, mas desde o início que esta guerra já foram cometidos centenas de crimes de guerra, não é? E essa crueldade de atacar as pessoas, os civis, pelo frio, não é? Porque pode-se morrer de frio. O frio que existe no teu país não é o frio de Portugal, não é? E é inacreditável como é que pensar que o bem-estar da população, obviamente um país em guerra nunca consegue estar num bem-estar extremo, mas as condições mínimas de existência da população são exatamente logo postas em causa, não é? E não é um conflito militar de todo, é salve-se quem puder.
Sim, a questão dos ataques contra as infraestruturas é um problema. Este inverno não houve praticamente
Sim.
problemas na rede elétrica ou no aquecimento, correu tudo bem, nós tivemos um inverno perfeitamente normal nesse sentido, as casas estavam quentes e havia luz, mas no verão, por exemplo, no verão passado, era exatamente o oposto, porque a Ucrânia é de extremos no clima. É como, por exemplo, os tremores. No verão faz um calor horrível e no inverno faz um frio horrível. Aqui é igual. No verão não há uma brisa que passe aqui, é horrível. São 40 graus, não consegues respirar, está um sol terrível, não há sombra. Depois que a é gigante e cheia de cimento em todo lado. Portanto, é um sofrimento terrível. E quando não há energia, por exemplo. Não há forma sequer de ligares uma ventoinha, de ligares o ar-condicionado, já para não falar do frigorífico, não é? Não consegues ter o frigorífico ligado, os alimentos estragam-se todos, não há água fria, há uma poluição sonora gigante nas ruas, que é os geradores a funcionar. O verão foi muito complicado, o verão passado foi difícil de sobreviver nesse sentido, porque até para tomar banho. Tens que fazer planos, não é? Sabes que vai haver eletricidade entre as 10 e as 11. Eu, no ano passado, morava então com esta família, com esta senhora, com os filhos, então nós tínhamos que planear rigorosamente quem tomava banho em que horas, porque quando não havia luz também não havia água. Então era uma loucura completa. Lá está, sempre a lidar com muito humor com isto tudo, mas foi muito difícil, foi mesmo muito difícil. E isto aqui. Eu nem quero imaginar como é que era nas povoações próximas da linha da frente. Porque nós aqui em Kiev ainda conseguimos dar bem conta da situação. E isso é outra questão que eu acho que é relevante explicar, que é a Ucrânia é um país enorme. É por volta, talvez, 5 vezes maior que Portugal. Portanto, a guerra também tem forma diferente de ter. Conforme nós nos vamos afastando do leste e aproximando do ocidente. E mesmo dentro da própria Ucrânia, por exemplo, eu estou em Kiev, que é, vamos supor que é o centro, no norte, mas o centro do país, no meio. E aquilo que se passa em Kharkiv, que é na ponta leste, para mim é absolutamente assustador. Eles são bombardeados todos os dias, a toda a hora. E eu quando vou lá vivo isso na pele, e quando tu vives isso na pele tu normalizas, de género, eu posso estar a ter uma conversa na rua, de repente ouço um bombardeamento, mas eu não paro de conversar, eu continuo a conversar contigo. Mas isto visto de longe é absolutamente assustador, não é? Eu quando estou em Caíba e vejo aquilo que se passa lá, assusta-me. O mesmo se passa com as pessoas que estão, por exemplo, em Lviv, que é na ponta ocidental da Ucrânia. As pessoas estão em Lviv, ouvem aquilo que se passa em Kiev e ficam aterrorizadas com os bombardeamentos que nós temos aqui e com os ataques que nós temos aqui. E nós em Kiev lidamos com isso, disto de uma forma absolutamente normal. Por exemplo, eu estou aqui a falar contigo, era perfeitamente normal de repente haver bombardeamentos com os drones Shahed aqui a atacar a cidade e eu nem sequer mexer porque estou aqui a falar contigo. Porque normalizamos tanto esta questão dos bombardeamentos que só nos mexemos quando os vidros começam a abanar. Pode ser tarde demais, entendes? Mas esta normalização é perigosa, entendes? Eu não estou aqui a tentar romantizar isto. Eu às vezes tento ter esta conversa mental comigo própria, que é tu não podes fazer isto, tu não podes, ou seja, eu nos períodos de maior trabalho, para conseguir ter alguma sanidade mental e conseguir ter algumas horas de sono, eu desligo o meu alarme das sirenes. Ou seja, eu às vezes nem dou conta que bombardearam aqui ao pé porque estou a dormir ferrada. Porque estou tão cansada, não é? De estar a trabalhar e de, enfim, disto tudo, que eu desligo completamente. E depois ralho mentalmente comigo, do género, tu não podes desligar esta porcaria, não podes, isso é literalmente aquilo que te pode salvar aqui. E ainda por cima, eu que sempre que há um bombardeamento, eu vou aos sítios, eu vejo as consequências que um Shahed, que um drone pode fazer. Aparentemente, nós temos muito mais medo quando é um míssil. O míssil tem uma devastação brutal quando cai. Quando é um míssil balístico, então, eles são mais potentes e são muito rápidos. Às vezes, são questões de minutos. No ano passado, aqui em Kiev, foi uma questão de 40 segundos quando o míssil atingiu um hospital pediátrico no verão. Eu estava preparada para ir sair de casa e a correr, fazer jogging, e de repente soa a sirene e eu penso, oh, está bem, mas isto de certeza que não é nada. E passado 40 segundos, antes que eu tivesse tempo de sair de casa, caiu um míssil num hospital pediátrico. 40 segundos. Eu não sei como é que eles tiveram tempo de retirar as crianças ali, porque eles foram atingidos, o parte do hospital ruiu e não houve praticamente mortes. Enfim, mas sim, eu ralho comigo por desligar.
Mas isso é muito duro, Irina. É quase escolheres conseguires descansar, não é? E sobreviver ao mesmo tempo. É muito duro. Onde é que tu arrumas o medo dentro de ti?
Eu acho que nós aqui normalizamos também o medo. Nós sentimos medo, toda a gente sente medo, onde quer que tu estejas. Obviamente que se os vidros aqui da minha casa estão a abanar, eu tenho medo. E vou para o corredor e tenho medo, porque eu sei que também não é o corredor que me salva. O corredor salva-me se cair ao pé e os vidros partirem e os destroços não me ferirem. Mas se for direto, se o drone cair diretamente aqui no meu prédio, já há, enfim, por exemplo, recentemente uma família morreu porque não conseguiu sair de casa. Um drone atingiu aqui em Kiev um prédio habitacional e eles não conseguiram sair porque a porta com a explosão trancou. Então o incêndio, eles morreram asfixiados pelo incêndio porque eles não conseguiram fugir. Ou seja, são tantas nuances, tantas coisas que podem correr mal, que na verdade é uma questão de sorte. Às vezes dizem-me, os meus amigos de Portugal, não só, olha, mantém-se segura. E eu no início respondia, sim, obrigada, eu mantenho-me segura, mas depois eu passei a responder, deixa-me sorte, isto não é manter-me segura, é mesmo sorte. Porque isto é literalmente uma roleta russa, tudo pode cair em qualquer sítio. Quer dizer, eu posso ser atingida quando estou a ir para o abrigo. Eu não tenho um abrigo num prédio, eu tenho que sair e ir para uma escola. Isso também é bastante curioso, porque o abrigo na escola é dos mais confortáveis onde eu já estive. Porque os miúdos, quando as sirenes estão ligadas, eles vão para o abrigo da escola e eles têm cadeirinhas, têm mesas, têm aquecimento, têm internet, têm tudo, ou seja, é super confortável. Pronto, não podes dormir, não é? Estás ali sentado. Ah, quer dizer, há quem durma, às vezes são competições de pessoas a ressonar nos abrigos. Mas sim, portanto, é um dos abrigos mais confortáveis onde eu estive, porque a maior parte dos abrigos não estão preparados, são por exemplo parques de estacionamento. Ninguém construiu os prédios recentes na Ucrânia a achar que ia haver uma guerra, que era preciso construir abrigos. Construíram um parque de estacionamento, que é o que as pessoas precisam nas grandes cidades, é arrumar os carros. Então as pessoas escondem-se nos parques de estacionamento. Agora imagina se um parque de estacionamento é atingido, ou uma parte do parque de estacionamento é atingido, os carros explodem todos. Porque eu às vezes penso, ok, então qual é a lógica? Vamos para o parque de estacionamento e depois o quê? E eu falo muito sobre estas coisas com os meus amigos aqui, porque nós todos temos essas dúvidas. O que é que nós fazemos? Vamos esconder, mas depois lá está eu a correr para o abrigo, posso levar, porque estou na rua sem qualquer tipo de proteção, posso levar com um pedaço de qualquer coisa, ou mesmo com a onda, com o impacto, não é? Porque às vezes são órgãos internos que rebentam, as pessoas por fora estão inteiras e por dentro não. Portanto, nós temos muitas discussões sobre tudo isto e acabamos sempre a rir e a concluir que isto é tudo absurdo na verdade é continuar a procurar forma de nos protegermos ao máximo, mas tendo a consciência que é tudo uma questão de sorte, porque as consequências são inesperadas e são terríveis. E aconteceu-me recentemente uma coisa que nunca me tinha acontecido. Portanto, eu já visitei centenas e centenas de lugares que foram atacados, de casas que ficaram destruídas, de sítios onde pessoas morreram queimadas ou ficaram desfeitas e com partes do corpo em todo lado. E eu sempre consegui separar muito bem a Irina pessoa e a Irina jornalista. Eu chego ao sítio e sei perfeitamente qual é que é o meu trabalho, que é filmar, gravar aquilo que as pessoas têm para dizer, dar voz às pessoas que estão ali e passar essa informação. É esse o meu trabalho. E eu estive 5 meses fora da Ucrânia. Estive em Portugal, depois estive nos Estados Unidos, depois voltei a Portugal e depois vim para aqui. E quando eu regressei, depois de tanto tempo fora daqui, e visitei um dos sítios que tinha acabado de ser bombardeado, eu senti o cheiro daquele sítio, daquela casa onde duas pessoas morreram a dormir quando foram atingidas por um drone. E aquele cheiro, de repente, trouxe-me todas as outras centenas de casas que eu vi destruídas, todas as outras centenas de caras de pessoas que morreram, de repente passaram assim à minha frente. Nunca me tinha acontecido. E aí eu percebi que estava mais ativo do meu lado, Irina, enquanto pessoa, enquanto ser humano, do que o Irina enquanto jornalista. Porque eu saí daqui e eu estive fora. Eu estive num sítio normal durante muito tempo. Portanto, eu desliguei esta parte do quase robô, que, ok, então, pronto, sim, um sítio bombardeado, 3 mortos, ok, morreram a dormir, não sei o quê, não sei o quê, tudo bem. Tudo ok, factos, 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 factos. Emoção, zero, bola. Chego a casa, falar sobre tudo e mais alguma coisa, e essas coisas foram todas arrumadas para segundo plano. E desta vez não. E isso impressionou-me. Eu própria parei para pensar sobre aquilo que me estava a acontecer. Ao longo destes 3 anos, eu passei por várias fases, não é? Desta adaptação gigante do que é viver num país em guerra. E a verdade é que tem muito de horrível e depois tem coisas bonitas, que é esta forma de olhar a vida mais, de uma forma mais genuína, de uma forma mais crua, se calhar, que é tu desvalorizas muitas coisas que desvalorizas quando estás fora daqui. Eu sinto que sou uma pessoa diferente quando estou em Portugal. Preocupo-me com coisas que eu aqui acho supérfluas e que sem sentido nenhum. E depois chego aqui e acho que consigo estar mais em contacto com aquilo que eu realmente sou, sabes? Eu acho que nós aqui temos todos um bocado isso em comum. E um amigo meu dizia-me, na verdade, olha, isso está no podcast Manual de Sobrevivência. Um rapaz, 27 anos, dizia-me: olha, Irina, vou-te dizer uma coisa. Isto foi logo quando eu cheguei cá para morar definitivamente, que é uma grande diferença entre vir aqui, trabalhar durante um mês ou dois, arrumar as coisas e ir embora. Outra coisa é quando tu tens as tuas coisas todas aqui e vives aqui. E então, eu se calhar vinha assim um bocado ainda nesta expectativa de que as coisas iam ser exatamente iguais de quando eu vinha enquanto enviada especial e não enquanto correspondente. E ele dizia-me: e lá fora a bombardear, bombardeamentos aconteceu lá fora. E ele dizia-me assim, muito profundo, a mostrar-me uma música, depois também assim um bocado, não é dramático, é teatral. E ele, tipo, bombardeamentos lá fora, ele a fumar um cigarro, uma música sobre guerra a tocar, um telefone. E ele dizia-me: olha, na verdade, nós somos um país de doentes mentais. Todos. Somos 30 milhões de doentes mentais. E eu depois fiquei a pensar sobre isso. Né? Nós depois desenvolvemos um bocado essa conversa, que é do género: aquilo que se passa aqui não é normal. Portanto, não é normal as pessoas estarem bem, entendes? Nós temos todos síndrome pós-traumático. Nós temos todos Enfim.
Quem me dera poder dar-te um abraço agora, Irina.
Olha, isto é muito raro. Mas a verdade é que nós perdemos todas as pessoas. E isso é a pior consequência da guerra. É quando tu perdes pessoas de quem tu gostas. E perdes e não sabes o que é que vai acontecer a seguir. E isso é muito difícil. Que é sentir que pode não haver responsabilização. Que estas mães perderam os filhos. Que estas crianças todas aqui que morreram e que ficaram mutiladas para a vida e que foram violadas e enfim. Há mesmo muitos crimes de guerra que estão documentados, que estão a ser trabalhados por pessoas muito competentes e há coisas que estão a ser trabalhadas a nível internacional, nomeadamente no Tribunal Penal Internacional, e isso é tudo incrível, mas enfim, olha, eu agora estou a ler um livro sobre a guerra na Jugoslávia e sobre os crimes de guerra e os massacres que aconteceram lá. E muitos deles continuam por julgar. E foi há quê? 20 anos? E esse sentimento de falta de noção sobre se há ou não justiça é difícil.
Qual é que seria para ti, o melhor cenário de resolução?
Acho que não me cabe a mim dizer, Ana. Não quero estar a tomar esse papel. O melhor era haver responsabilização. O melhor era haver justiça. Agora, definir o que é responsabilização e o que é justiça não me cabe a mim.
Eu queria agradecer-te porque no meio de tudo isto e de toda esta dor, eu acho, Irina, que tu sabes melhor do que muita gente o que é o sentido da vida. E esta entrega que tu tens, por uma causa também e por ti própria, não é? E por este amor aos teus e pela paz acima de tudo, não é? Este amor pela paz.
Sabes que eu acho que o sentido da vida muda conforme a fase da vida em que tu estás. E se calhar para esta fase, eu diria que o sentido da vida é sobreviver e ter acesso à banalidade da vida. Ter acesso às coisas mais básicas, que é o poder ir a beber um café com uma amiga, que é o poder ir comprar comida ao supermercado, poder cozinhar, ver uma série. Poder ter à minha volta as pessoas de quem eu gosto. Acho que agora isso é o mais importante. E depois logo se vê.
Boa, estou ansiosa que esse novo sentido se instaure na tua vida e que depois te reencontres já numa nova etapa muito mais tranquila e muito mais feliz. Boa sorte com tudo, muita, muita,
Obrigada.
muita sorte.
Obrigada, Ana. Beijinhos.
Beijinhos, beijinhos, obrigada.